Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda ao Estação CBN.
Bom dia, Sara.
Então, Adriana, antes da gente entrar no tópico sobre o seu livro, como que iniciou a sua trajetória na escrita?
Olha, Sara, quando nós tivemos a crise sanitária, né, eu acabei ficando mais tempo em casa e com não podendo me dedicar à minha carreira, na época de decoradora, eu acabei escrevendo que eu tinha muita vontade e como agora eu tinha tempo, né, naquela época eu estava com tempo sobrando, aí eu acabei me dedicando à literatura. Eu escrevi alguns contos, publiquei tudo via Instagram, escrevi meu primeiro romance, que chama Por Que Não, e aí também, aí já na sequência eu já comecei a trilogia O Mundo de Lila, né, e foi bem naquela época, então há 5 anos atrás.
E o que foi que inspirou a senhora a começar a escrever essa trilogia, O Mundo de Lila?
Então, primeiro eu tinha um romance na minha cabeça, eu escrevi, e como na época o meu filho mais velho, que morava fora, também veio ficar conosco, né, e aí eu tenho dois filhos, eles sempre comentavam das brincadeiras que eu fazia muito com os meus amigos imaginários da minha infância, né. E aí, acabando o meu primeiro romance, o meu filho mais velho comentou: mãe, por que você não escreve sobre aqueles seus amigos imaginários? E aí eu criei, né, esse novo romance contemporâneo e que se encaixa mais no gênero literário, o realismo mágico, né? Porque, assim, se você tira o chalé, aquele refúgio que eu criei meio fantasioso na vida da Lila, se você tira ele, vira um romance contemporâneo normal. Mas como eu criei essa mágica, né, que é o chalé, que a Lila criou desde a infância dela, então ele se enquadra mais no realismo mágico. E aí foi um insight que eu tive, que ele falou: volta lá naqueles seus amigos imaginários e bola, faz uma obra diferenciada. E foi mais ou menos por esse caminho aí.
Muito bacana. E o que eu já ia perguntar agora era justamente sobre o chalé, que a gente vê na história, a Lila vai todos os dias para esse chalé, que é como um refúgio para ela, né? Mas explica para a gente o que é que o chalé representa para a Lila e como ele pode também ser percebido fora das páginas, na nossa realidade enquanto mulheres.
Ai, muito legal isso, Sara. É o seguinte, eu, a Adriana, né, eu tinha meus amigos imaginários, né? E aí eu criei também para a Lili esse chalé, porque ela, sendo filha única, tá? E os pais se separaram muito cedo, que foi uma separação muito problemática na época. E mesmo no dia a dia dela na escola, com os coleguinhas, ela tinha aquelas brigas, os perrengues que a gente tem na infância normais. E como ela não tinha um apoio psicológico, não tinha a avó que podia ajudá-la, ela criou na cabeça dela esse chalé, né? Então, são os amigos imaginários que ela criou. Então, tem a Dona Alice, que na cabeça dela parece uma avó que cozinha. Então, toda vez que ela chegava no chalé, né, ela tinha aquele cheiro de bolo, café, chocolate. E aí ela conversava com essa Dona Alice, né? E também depois ela criou o Senhor Alfredo, que na cabecinha dela cuidava do corpo dela. E durante a adolescência, ela foi colocando outras personagens. Então, ela pôs Maria, Rita, William, que na cabecinha dela é como se fosse um anjo da guarda dela. E aí na fase adulta, também ela continuou criando. Então, era um refúgio, um acalento psicológico para ela, né? E ela continuou levando isso para a vida inteira dela. Então, mesmo agora que eu estou escrevendo o terceiro, ela já está numa faixa etária de 50 anos, ela continua com esse refúgio na cabeça dela, que é o que dá as armas para ela, psicologicamente ajuda no dia a dia dela, porque ela sabe que as ferramentas dela estão dentro dela, né? E aí ela vai lá, ela tem esse refúgio, ela medita, ela fica com eles e consegue dentro dela mesmo ajudá-la no dia a dia, né? Nas respostas que ela precisa para os perrengues da vida dela.
Isso é muito interessante e muito bacana do livro, porque ele vai acompanhando, não só do primeiro, né? Já tem dois lançados e vão aí acompanhando a Lila não só como menina na infância, mas também a vida adulta. E ali vão desde as relações familiares, né? Esses conflitos familiares, questões de carreira e maternidade, acompanhando como ela lida com esses conflitos. O que que as mulheres, o que que nós agora podemos tirar como lição sobre esses mecanismos de enfrentamento de problemas através da história da Lila?
Então, Sara, o que é interessante, porque assim, eu também estudo, né, faço pós-graduação em psicanálise, que eu comecei depois, inclusive, da minha escrita, né, dessa fase de escrita. Mas o que me ajudou muito, né, que me ajuda esse estudo da psicanálise, é a gente entrar muito na mente dos meus personagens, né, está me ajudando muito. E é que você falou, o que que a gente pode fazer com essa história da Lila para nos ajudar? Porque assim, cara, não é sempre que a pessoa tem, que ela consegue ter um apoio psicológico, né, que ela consegue pagar uma análise, uma terapia. E aí eu fico pensando, o que que a pessoa pode fazer, né, através da literatura, como é que pode ajudar? Primeiro que, assim, a literatura é um mundo, né, é um mundo de oportunidades que a gente tem e que pode nos ajudar intelectualmente no nosso autoconhecimento, né. E aí a gente pode também, através do mundo de Lila, vamos dizer, do chalé, encontrar, como ela encontrou, respostas dentro de nós mesmos. Porque a gente sabe, né, Sara, muitas vezes a gente já tem a resposta, é que a gente não quer ouvir, né. Então, por exemplo, quando você às vezes procura uma pessoa e a pessoa fala alguma coisa para você e aí você leva para as pessoas perto de você, né, sei lá, de uma mãe, uma tia, um filho, e você comenta, fulana falou para eu fazer isso e eu vi que me ajudou. E às vezes a pessoa que está do seu lado até comenta com você, era tudo que eu te falei, mas você não quis ouvir, né? Porque a gente sabe que muitas das respostas estão mesmo dentro de nós, né? É que a gente não quer ouvir, né? O nosso coração, né? A compaixão, a empatia, está tudo lá dentro de nós, né? Mas muitas vezes a gente não consegue ouvir, ou não para para ouvir, né? Então, o que eu prego muito na Lila é isso. Porque, por exemplo, no segundo, a filha dela foi obrigada a procurar realmente uma ajuda de um terapeuta, porque nem a Lila e nem o Paul, né, que é o companheiro dela, estavam conseguindo enfrentar a adolescência da filha. E aí eles procuraram uma ajuda de fora, tá certo? E a Lila não tinha, né? A filha dela teve uma ajuda, que é uma coisa mais palpável, e ela não. Ela ainda continua procurando dentro dela uma ajuda, tá certo? Porque às vezes ou não quer, ou acha que para ela, no caso, tá bom, né? Ela tá, como ela tá feliz, tá levando uma vida que ela, assim, para ela tá satisfatória, então ela continua. Mas é o que eu digo, nem sempre a gente consegue. Então, às vezes, a gente precisa realmente de uma ajuda externa, tá? Então, é uma coisa que ela conseguiu. Mas, por exemplo, no caso da filha dela, já não teve essa possibilidade, né? Então, o que eu falo, um caso é um caso. A mente humana é muito subjetiva, né? Então, é de pessoa para pessoa e dependendo do que a pessoa passou, né, Sara? Porque, às vezes, os traumas são tão grandes que a gente realmente precisa de uma ajuda externa, né?
É verdade. Algo que você falou muito interessante, um pouco também do que é repassado de geração em geração. E do que a mãe repassa para a filha, o que ela tenta também prevenir, né, a filha de passar, e a Lila com a filha dela. O que que a gente pode também estar tirando aí de lição, de analisando essa relação da Lila com a filha dela, assim, em comparativo com a relação da Lila com a família dela?
Ah, então, no caso, por exemplo, da Lila, ela não tinha as pessoas que olhavam para ela, tá? Então, por exemplo, o pai e a mãe, eles estavam muito voltados para a vida deles e não se preocupavam tanto com o que a menina estava sentindo, né? É como você falou, realmente é um traço meio de geração, tá? Então, uma coisa assim, que sabe aquelas coisas da geração mais antiga? Ah, a criança apanha tudo bem, isso aí é frescura, tudo. A gente já, hoje em dia, vive um outro tipo de relações com os filhos, né, com as crianças, né? Então, já o Paul e a Lila já tiveram um tato a mais com a filha, né? Porque eles sentiram que a filha se afastou muito, ela era muito ligada a eles, e ela se afastou muito, e eles não estavam conseguindo entrar, assim, né, para ter uma relação com elas. E teve uma hora que a Lila falou, olha, eu acho que eu não estou dando conta. E o Paul falou, eu também acho que não. Porque eles pegaram ela começou a mentir, a menina sabe, começou a se afastar e mentir para eles. Então, mesmo eles achando que eles tinham uma relação boa, eles perceberam que não, né? Então, eles não conseguiram. E aí, isso que eu achei legal, que mesmo a Lila achando que para ela tá tudo bem, de repente, no caso, com a filha dela, ela não conseguiu. Então, é muito legal você falar, não, eu preciso de uma ajuda. Ou para mim, ou para minha filha, ou o meu marido. Então, assim, é você estar aberto, né? Porque, assim, é o que eu falo, uma pessoa é diferente da outra, né? Não é o que deu certo para você que pode dar certo para o outro, né? É muito cada um a um, né? Identidade própria, né?
Isso mesmo. A gente já falou aqui um pouco da história da Lila enquanto na infância, adolescência e vida adulta, né? O primeiro e o segundo livro abordam aí esses dois. Você já deu um spoilerzinho de que o terceiro é ela ali quase na terceira idade. O que mais a gente pode esperar aí da trajetória da Lila nessa terceira e última parte da trilogia?
Ai, cara, legal você perguntar isso. Achei bem legal porque agora, né, eu escrevo todo dia, como ela está entrando na menopausa, o comportamento dela, ela está sentindo que está mudando muito, e é o que a gente passa, né, na menopausa, é uma coisa química mesmo, né, então os hormônios alteram, mesmo que você não queira, os hormônios alteram o seu físico, até o seu comportamento. Eu comparo muito a menopausa com aquela fase lá da menarca, né, da primeira menstruação da menina, que a menina também passa por, né, quimicamente, os hormônios vão mudando, o físico dela muda e o comportamento também. Só que aí tem aquela loucura da transição e depois dá uma estabilizada. E o climatério e a menopausa é a mesma coisa. E o interessante é que a Lila agora vai pensar, foi muito legal você me perguntar isso, porque ela está numa fase de transição que ela está sentindo que talvez ela também precise de uma ajuda externa, entendeu? Porque ela está passando, agora que eu estou escrevendo até, ela está passando por um estressinho dentro dos amigos imaginários dela do chalé, sabe? A semana passada eu escrevi sobre isso, então ela já não estava mais com vontade de voltar ao chalé para conversar com os amigos imaginários dela. E aí, o que interessante agora nos próximos capítulos, que ela vai pensar, será que eu não quero voltar porque estou passando por essa transição, né, da maturidade, a menopausa, ou aquilo já não está mais valendo para mim? Então, é bem legal que agora, estou te dando um spoiler, que agora vai pintar essa dúvida também na cabeça dela, né? É isso aí, muito legal.
É verdade, ficou aí. E que spoiler, né? Mesmo assim, para chamar a atenção dos nossos ouvintes para lerem, para adquirirem essa obra. E já falando disso, Adriana, conta para a gente onde, como que a gente pode adquirir esses dois livros que já foram lançados.
Olha, tem na Amazon, os dois estão na Amazon. O segundo tem mais plataformas, eu acho que ele tem na Estante Virtual, no Apple Book, mas normalmente na Amazon e também na editora Viseu, né? Diretamente entrar em contato com a editora Viseu e conseguir por lá. E também tem a minha rede social, né? O Instagram é Adriana Assachi, é tudo junto, Adriana Assachi, S-A-C-C-H-I, que a pessoa também pode entrar em contato comigo. Lá também tem um link de acesso à Amazon. Ou então entrar em contato comigo para a gente ver também como a gente manda, né? Direitinho.
Show de bola. E para finalizar a nossa entrevista, Adriana, conta para a gente qual mensagem você gostaria que os leitores levassem dessa sua obra e desse universo.
Eu acho assim, como a gente está amanhã, né, o Dia das Mulheres, né? A gente que pega muito, né, nessa coisa como às vezes a vida é um pouco mais dura para a mulher, que ela tem muitos pratinhos, né, para ela segurar e para ela manejar, né, que é uma corda bamba, assim, mas assim, às vezes é dar um respiro nessa vida moderna, né, e se olhar um pouco, né, o autoconhecimento e se dar, é o que eu falo assim, pequenos presentes diários, assim, aquela coisa de outro dia eu ouvi uma palestra que a pessoa estava falando assim, tenta lembrar do foguete, né? 54321, né? E eu achei sensacional. Então, na hora do nervoso, do perrengue, da loucura, você tá tá atrasada, e os filhos atrasados, e o seu trabalho, uma loucura, é parar e contar, né? 54321, respirar, se dar pequenos presentes, uma leitura boa, um café com os amigos, a conversa com as amigas, e assim, porque assim, tudo passa, né? E assim, a gente tentar viver realmente o presente, que é muito importante, e nos cuidarmos e nos, assim, nos acalentarmos mesmo, sabe? Como a Lila fazia, assim, na hora do desespero, ela respirava e ia pro chalé dela. Então, se a gente puder, todo mundo criar um chalé dentro com nossos amigos imaginários, assim, e, sabe, acalentar um pouco os corações, né? Desse mundo tão conturbado, né, Sara?
Muito bacana. E desde já a gente te agradece, Adriana, pela disponibilidade de ter vindo aqui participar do nosso Estação CBN, trazendo um pouco mais essa reflexão sobre a trilogia O Mundo de Lila, o que é que ele vem trazendo aí para a gente poder refletir. Muito obrigada, Adriana.
Imagina, Sara, obrigada a você. Adorei participar. Estou sempre aqui de prontidão para vocês. Viu? Muito obrigada pela oportunidade. Um feliz Dia das Mães para nós, mulheres, e para os nossos homens também, muito queridos, que estão aí sempre a nosso redor também, tá bom?
Já também desejo para você um feliz Dia da Mulher, para você e para todas as nossas ouvintes aqui.